Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
A Voz da Esperança está de regresso. Acredito que é um prazer estar aqui consigo para mais uns minutos de reflexão, de partilha. Muito obrigado pela sua escolha de estar aí e desse lado, seja a ouvir-me em direto na antena da RCS, ou quem sabe baixando o podcast e hoje está em sua casa ou em outro qualquer lugar a ouvir neste momento a Voz da Esperança. Este é um programa que pretende trazer uma voz que vem da Palavra de Deus, de inspiração espiritual para a sua vida e, claro, continuar a descobrir e a explorar consigo motivos, fundamentos para a esperança. Apesar do mundo em que vivemos, muitas vezes com lutas, tribulações, dificuldades, há sem dúvida motivos para a esperança e acredito de todo o meu coração, e é por isso que de forma muito genuína aqui venho partilhar consigo, que acredito que em Deus encontramos os grandes fundamentos para a esperança. Precisamente por causa disso, tenho estado nestes últimos episódios, aqui nesta temporada da Voz da Esperança, que depois desta fase em que retomamos o nosso programa, que esteve aqui há algum tempo interrompido aqui na antena da RCS, eu dizia, estamos a estudar, a tentar compreender e refletir sobre quem Deus é, como é que Deus se revela, porque isso diz muito sobre, não apenas sobre Ele, mas também diz muito sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre como nos podemos relacionar com Ele. Nessa pesquisa, nessa procura, hoje vamos encontrar as razões pelas quais a nossa relação com Deus é essencialmente uma relação de adoração. O que é que isso significa? Porquê é que Deus se apresenta como um Deus que pode e deve ser adorado? Vamos precisamente começar esta pequena viagem por um texto muito importante e também muito significativo. Estamos no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, um livro de tremendas revelações, extraordinárias mesmo, mas estas revelações são essencialmente sobre Deus, precisamente, e aliás elas revelam em especial Jesus Cristo. Já aqui falámos sobre essa realidade de Deus ser Pai, Jesus Filho e Espírito Santo e todas as implicações que isso tem e o facto de Deus se revelar dessa forma. Vamos agora centrar-nos precisamente no facto de a Bíblia nos dar instruções e reflexão muito profunda sobre o ato de adoração, quem pode ser adorado, Deus e porquê. Mas eu dizia-lhe que o texto por onde queria começar são palavras do apóstolo João, então no livro do Apocalipse, ainda precisamente na introdução, quase no prólogo do livro do Apocalipse, quando está a ser introduzida toda essa ideia de revelação sobre Jesus, a certa altura o texto fala na primeira pessoa. E, portanto, João escreve aquilo que Jesus lhe diz e ele escreve: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta declaração é muito profunda e muito significativa. Deus é aquele em quem tudo começa e em quem tudo acaba. A expressão alfa e ômega, obviamente no alfabeto grego, a primeira e a última letra, como se disséssemos em português, eu sou o A e o Z, tudo acontece porque Deus existe, tudo se realiza nele, tudo começa nele. Deus é a origem de todas as coisas, mas não apenas a origem, Ele é a razão pela qual todas existem. É por isso que encontrar em Deus a ideia de ser princípio e fim, nele olhamos para trás e encontramos origem, mas olhando em frente para Ele encontramos também o propósito. É isso que significa ser princípio e o fim. Tudo começa e acaba nele. Esta declaração é, na verdade, uma declaração existencial sobre Deus. Fala do que é a essência divina. E podemos, por isso, afirmar que a essência divina se pode resumir, se quisermos tentar ser o mais claros possível, que se resume na expressão ou na ideia de ser. Deus é. E, por isso, todas as coisas gravitam à volta do facto de que Deus é.
E por Deus ser verdadeiramente, essencialmente, todas as coisas se tornaram ou foram possíveis. Deixe-me, aliás, enquadrar um pouco as implicações desta afirmação. Deus ser eu sou implica que nós, seres humanos, assim como todas as criaturas, na verdade, tornámo-nos. Portanto, não podemos dizer que somos, porque somos é uma declaração sobre uma autoexistência. Um dia, Moisés, precisamente, na Bíblia, conta-nos o livro do Êxodo, estava num diálogo com Deus, que lhe apareceu de uma forma extraordinária, como que num fogo que estava à sua frente, e nesse diálogo ele perguntou como poderia apresentar Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus eterno, aquele que existe e que é Deus. Quando ele chegasse, no caso era ao Egito, como é que ele o poderia apresentar? E Deus vai dizer o seu nome, portanto vai fazer uma declaração sobre a sua essência. E Deus vai revelar a Moisés que o meu nome é Eu Sou. Ser é uma declaração sobre a própria natureza de Deus. Ele não precisa de ter outro nome a não ser apenas dizer que ele é. Ou seja, porque Deus é, todas as outras coisas podem ter sido feitas ou tornaram-se. É interessante porque a própria declaração no livro do Gênesis, quando fala sobre a criação do ser humano, nos revela precisamente isto, quando diz que o ser humano, claro, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o texto declara no capítulo 2 que Deus soprou nas nossas narinas o fogo da vida e tornámo-nos almas viventes ou seres vivos. A capacidade que os seres, todos eles na verdade, os que respiram, mas olhando para o ser humano, a simples capacidade de respirarmos, ela depende do facto de que Deus expirou de si e isso permitiu a cada um de nós, continua a permitir-nos o ato de inspirarmos. Por isso o texto diz que o homem tornou-se uma alma vivente, ou ele foi feito um ser vivo. Por isso, quando a Bíblia diz acerca de Jesus que ele é o alfa e o ômega e o princípio e o fim, declara, em outra formulação, esta ideia que se repete na Bíblia como o grande fundamento para toda a fé. Deus é. Todas as outras coisas emanam do Deus que é. Por isso, eu sou é a mais bela, a mais profunda e a mais verdadeira de todas as declarações que podemos fazer sobre Deus. Pense comigo, a existência humana e, na verdade, de todas as criaturas depende sempre de dois vetores. É como se estivéssemos presos dentro de uma caixa. Qual será essa caixa? É muito simples de entender. Essa caixa são o tempo e o espaço. Não podemos viver, não existimos, nem sequer conseguimos conceber a nossa existência ou de qualquer outra coisa fora desta caixa bidimensional. Existe o espaço, porque nós somos seres físicos de matéria, nós precisamos do espaço para existir. Mas o espaço ele só pode ser percorrido, aliás é a própria física que nos ensina isso, que o espaço só pode existir ao mesmo tempo que o tempo, porque para que o espaço possa existir e expandir-se, o tempo é no fundo o vetor que leva, ou a medida em que o espaço pode existir, tornar-se viável. Nós apercebemos-nos da nossa existência através do tempo, contamos os nossos dias através do tempo e sentimos o nosso corpo e a nossa existência porque a tocamos e ela está dentro de um espaço. Parece-lhe isto demasiado filosófico? Deixe-me tentar simplificar, ou melhor, dizer-lhe porque é que estou a fazer esta, a dar-lhe esta evidência sobre a nossa própria existência. Se é quase auto-evidente a nossa dependência, a nossa existência dentro do espaço e do tempo, Deus é o único ser em todo o universo que não depende destes dois vetores, não é afetado por eles. Deus não tem tempo, o tempo não está a contar para Deus, na sua realidade, mas Deus também não tem espaço ou não está limitado pelo espaço. É por isso que este mesmo texto que lemos tem esta lindíssima declaração de que Deus é o quê? E agora veja, é como um título, é como uma explicação sobre Deus. O que é, o que era e o que há de vir. Já reparou quais são os três tempos que estão em causa? Passado, presente e futuro. Onde é que Deus está? Deus está no passado, ou não pode lá voltar porque já passou? Deus está no futuro, ou Deus está no presente? A resposta certa é que Deus é o passado, o presente e o futuro. Por isso é que a Bíblia diz que Deus é eterno. Por isso a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ora, talvez porque Ele é o Deus que transcende precisamente o tempo e o espaço, numa metáfora para o tornar mais compreensível para nós, Deus é considerado e chamado ou designado como sendo luz. Porque a luz, à nossa escala, mesmo se é um elemento físico, é esse elemento que parece escapar às garras do tempo e do espaço. Por isso nós carregamos num interruptor e temos a percepção de que ao mesmo tempo a luz acende. Vemos de imediato os seus efeitos. Obviamente que a luz está, ela caminha a uma velocidade. No entanto, a velocidade à nossa escala humana é tão rápida que ela parece transcender a realidade do tempo e do espaço. É por isso que à escala das coisas físicas e criadas, aliás, note, a luz foi a primeira coisa que Deus criou. É como se a natureza de Deus fosse luz. E por isso, quando no ato da criação deste planeta, Ele disse simplesmente: haja luz. E a luz existiu, porque a luz é como que um reflexo da sua essência. A luz é uma coisa que nós conseguimos ver os seus efeitos de uma forma clara, mas parece-nos quase misterioso entender onde é que ela está. Nós olhamos quando o dia amanhece, sabemos que o efeito é o do sol. No entanto, é-nos impossível tocar-lhe. Podemos estender a mão e não consegue caber na palma da nossa mão um pedaço de luz. Porque a sua essência parece ser do transcendental, do que não conseguimos tocar e sentir, embora os seus efeitos sejam totalmente visíveis. Ora, se não é absolutamente verdade esta afirmação sobre a luz em si, uma vez que podemos medir os seus efeitos, medir a sua velocidade, saber a sua origem, ela serve precisamente como metáfora à escala humana, por ela estar quase perto desse fenómeno de transcendência. Deus é luz. Deus disse: haja luz. Deus é o sol. Tudo isto significa que o poder, a energia que está concentrada em Deus para ser capaz de criar e de fazer depender dele todas as coisas é tão extraordinária que todas as coisas circulam à volta de Deus, emanam dele, estão quase que de forma gravitacional à volta de Deus. É interessante que o homem demorou séculos a perceber que a Terra não é o centro do universo, nem simplesmente do nosso sistema, mas durante muito tempo foi assim que pensámos, porque era assim que olhávamos ao nosso redor, até que alguém disse: não, espera, não é a Terra que está no centro deste universo que nós vemos, deste sistema onde estamos inseridos, até que foi possível perceber que era o Sol. Ora, na existência humana não é muito diferente. Esta evolução na percepção da nossa posição relativa nos astros, no sistema solar e no universo serve precisamente para ilustrar a forma como diferentes movimentos nos têm levado, e neste caso provavelmente ao contrário, movimentos têm levado a que o ser humano se consiga conceber, imaginar e perceber-se a si mesmo como estando cada vez mais no centro. Como se todo o resto estivesse à nossa volta. Como se afinal fôssemos nós o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ora, é interessante que a grande verdade sobre Deus ser e tudo depender e existir a partir dele, leva-nos precisamente à conclusão contrária. Tal como foi possível perceber o heliocentrismo, que este sistema no qual estamos inseridos, como planeta, gira à volta do Sol. Deus é o Sol, aliás, diz a Bíblia assim, ele é o Sol da Justiça. O que significa que as nossas vidas, as nossas existências, se colocadas no sítio certo, da maneira mais harmoniosa e na visão correta da ordem e da estrutura de todas as coisas. Nós, homens e mulheres, giramos à volta de Deus, aquele que nos criou, que nos fez, que nos mantém. Talvez por isso, na Bíblia, vamos encontrar, vez após vez, eu diria mesmo quase página após página. Durante os vários séculos, milénios mesmo da sua composição, os homens e mulheres inspirados por Deus sempre advertiram e proclamaram esta grande necessidade, e é uma necessidade existencial, de os homens e as mulheres terem com Deus uma relação de adoração. O que significa isso? As palavras, por exemplo, de Apocalipse, mais uma vez, no capítulo 14, tem este apelo no versículo 7: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Um apelo profundo e apelativo, quase imperativo, a olharmos para Deus como aquele de quem dependemos, e por isso a Ele deve haver temor, glória e adoração. Mas é interessante pensar o que significa, na verdade, esta ideia de adorar a Deus. Existem na Bíblia muitas palavras que são traduzidas e que encerram nelas esse conceito. Hoje proponho-lhe uma palavra que vem precisamente do Antigo Testamento. A língua hebraica é muito rica em significados. Uma das palavras mais relevantes quando se trata de falar sobre adoração, do ato de homens adorarem a Deus, tem uma palavra, a sua raiz, aqui talvez apenas por curiosidade, partilho consigo, a raiz hebraica dessa palavra é shaká. Literalmente essa palavra, que é traduzida muitas vezes por adoração, se fôssemos numa tradução a partir da sua raiz literal, estaríamos a falar de um poço ou de uma cisterna. Curioso, não é? Se calhar pergunta-se o quê? Como é que é possível uma ideia original de poço, de cisterna, de lugar na terra, lugar fundo na terra, como é que isso pode traduzir-se numa ideia de adoração? É precisamente porque o conceito-chave da adoração é a ideia de o homem desaparecer, ou se quiser, afundar-se. E a ideia de que o homem se afunda, que se prostra diante de alguma coisa que lhe é superior, a quem ele se volta num gesto não de humilhação pessoal, mas um gesto de reconhecimento da sua dependência, esse ato é um ato de quem se afunda, de quem entra como que dentro do poço ou da cisterna para encontrar um sentido e um propósito para a sua vida no ato de reconhecer a grandeza daquele que o criou. Porque adorar é baixar-se, é cair por terra. Na verdade, adorar é inundar-se da presença de Deus. É entrar como que num poço, não para depressão, não para aniquilação ou automutilação. Na verdade, a essência do Evangelho e da Palavra de Deus, o fundamento da nossa esperança, é de que temos o prazer de nos baixarmos diante de Deus por reconhecer que afinal não precisamos de estar tão preocupados a tentar ser grandes e maiores, porque dependemos e existimos por causa daquele que é maior que nós. Afundamo-nos na presença de Deus. Inundamo-nos da sua presença como Senhor de todas as coisas. Um bom exemplo disto poderemos encontrá-lo na história de Jó. Logo no primeiro capítulo, depois da descrição dos eventos trágicos, aliás, que aconteceram na vida deste patriarca, o texto, no final do capítulo 1, diz que Jó levantou-se, rasgou o seu manto e lançou-se em terra e adorou a Deus. Aqui está precisamente essa ideia física da adoração como ato de se lançar em terra. E depois Jó vai falar e vai descrever em palavras o que significava esta ação de adorar, portanto de lançar-se em terra, de se afundar nesse poço. E Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estas palavras quase que são uma forma de explicar, se alguma dúvida houvesse, sobre o que significa Deus ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jó reconhecia que tudo o que tinha dependia e pertencia a Deus, era dele, foi-lhe concedido por ele, e tudo o que deixou de ter foi porque lhe passou a pertencer a ele. Este conceito tornou Jó, na verdade, agora talvez chego ao centro do que eu queria dizer-lhe aqui na Voz da Esperança hoje, neste episódio. Jó é um perfeito exemplo do que é o conceito de adoração na Bíblia. Ao contrário de ser uma ideia de aniquilação, do eu, de sofrimento, de automutilação diante de um Deus tirano que quer que os homens o adorem, a adoração é um ato de libertação total, por reconhecer dependência, por retirar, na verdade, um peso de cima de mim, ao aceitar que nessa relação de dependência com Deus eu sou muito mais vezes abençoado do que se eu quisesse estar no controlo de todas as coisas. Talvez o homem que tenha entendido e pelo menos formulado melhor ou tão bem o conceito de adoração foi o célebre João, o Batista, o homem que batizava, o homem que pregava o arrependimento, o homem que batizou Jesus. E precisamente diante da figura, da imagem de Jesus, o Deus feito homem, João Batista, num gesto e numa palavra de profunda adoração, um dia disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez, é importante entender bem o sentido destas palavras. Porque esta diminuição humana diante da grandeza de Deus é o caminho mais seguro, na verdade, para uma experiência mais profunda, para uma vida com mais propósito, não o contrário. Aliás, em João Batista temos o exemplo perfeito desta verdade, porque o mesmo Jesus a quem ele adorou, dizendo: este é aquele que eu não sou sequer digno de lhe apertar as sandálias, e por isso dizia que ele cresça e que eu diminua, repare, foi o mesmo Jesus que um dia diante de muitas pessoas disse: nunca houve na terra nenhum profeta da grandeza de João, o Batista. João, portanto, foi exaltado, tornado por Jesus como um grande homem, como uma referência para todos. Essa grandeza, ela acontece na medida e na proporção em que reconhecemos a total dependência daquele que nos criou, daquele que é Senhor da nossa própria existência. É por isso que o meu convite é que hoje reconheça e pense profundamente sobre o significado de adorar, ou seja, de reconhecer que Deus é e de que nós apenas nos tornamos. De que porque Ele existe, nós podemos existir. Agora, convido a escutar durante alguns minutos este belíssimo tema musical, Só a Ti, que é em si mesmo e no seu poema uma extraordinária expressão de adoração, talvez o ajude a compreender de uma forma mais profunda e através da emoção que a música traz o sentido das palavras que hoje quis partilhar consigo.
Mãos e recebo perdão.
só a ti. É uma expressão que resume bem a ideia que hoje quis partilhar consigo. É impossível eu querer ser o centro e Deus sê-lo também. Por isso, a ordem correta para a existência e para o verdadeiro propósito, sentido da vida, mas também para a mais profunda e bela experiência de felicidade e propósito, enquadra-se desta forma. Porque Deus é grande, porque Deus é o centro, porque eu giro à sua volta, porque eu o reconheço e o adoro como o Senhor, a minha vida ganha dimensão, sentido, propósito, uma visão de eternidade, uma verdadeira grandeza que nasce de reconhecer primeiro aquele que é não apenas grande, mas o Senhor de todas as coisas. Hoje desejo muito que esta seja também a sua experiência. Para o ajudar nesse propósito, despeço-me hoje da Voz da Esperança, deixando-lhe um convite. Para conhecer melhor este Deus de quem temos falado, temos o prazer de lhe oferecer um curso muito especial, o curso Deus Revela o Seu Amor, como uma oportunidade precisamente para aprofundar estes temas. Ora, são diversas oportunidades que temos, pode fazer o curso de uma forma pessoal, online, pode se entender e desejar também fazê-lo através da presença de um instrutor bíblico ou mesmo recebê-lo em papel em sua casa. De qualquer forma, tem de nos enviar apenas uma mensagem para lhe oferecermos o curso Deus Revela o Seu Amor. Envie-nos, portanto, uma mensagem para qualquer um dos nossos contactos. Relembro o nosso número 933-912-912 ou mesmo o e-mail, se for mais fácil. O e-mail é o programas@radiorcs.pt. Relembro apenas mais uma vez o nosso número, que talvez seja mais fácil enviar um WhatsApp ou um SMS, para o 933-912-912. Basta, portanto, enviar a mensagem Deus Revela o Seu Amor ou simplesmente escrever-nos que quer fazer este curso connosco aqui na RCS e entraremos em contacto consigo para o ajudar nesse propósito. Fica então o nosso encontro marcado, se Deus quiser, já no próximo episódio ou sempre que quiser ouvir-me aqui na Voz da Esperança. Basta ir a qualquer uma das plataformas de podcast, procurar precisamente por Voz da Esperança ou então na nossa plataforma em radiorcs.novotempo.pt. Vemo-nos então no próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.